ansiedade e crises, saiba reconhecer os sintomas? Procure sempre um profissional credenciado. Ansiedade e crises, como reconhecer os sintomas? Este guia prático ajuda a identificar sinais físicos e psicológicos, ensinando a notar taquicardia, hiperventilação, sudorese e tremores. Apresenta técnicas de respiração simples, passos para acalmar rapidamente e orienta sobre quando buscar ajuda e como se preparar para a consulta. Recomenda-se procurar sempre um profissional credenciado e criar um plano pessoal de prevenção. Inclui estratégias para reconhecer o que aciona as crises e reduzir o impacto no dia a dia. Observação prática. Se os sinais físicos aparecem repetidamente em situações diferentes, sem motivo claro, procure ajuda para confirmar se há ansiedade ou outro problema de saúde. Para entender melhor rastreamento e sinais de ansiedade clínica, acesse Rastreamento e Sinais de Ansiedade Clínica. Principais conclusões: a pessoa identifica sinais físicos, peito apertado, batimentos rápidos, suor. Observa sinais mentais, medo intenso e pensamentos acelerados. Nota mudanças de comportamento, evitar locais e dificuldade de concentração. Registra a frequência e duração das crises para relatar ao profissional. Procura profissional credenciado ao notar sintomas persistentes. Ansiedade e crises, como reconhecer os sintomas? Ansiedade pode surgir de forma rápida ou gradual, reconhecer os sinais é o primeiro passo para lidar com ela. Observar o corpo e a mente facilita distinguir entre uma crise e apenas um susto emocional. Siga guias simples para identificar os sintomas e buscar ajuda quando necessário. Sinais físicos imediatos durante uma crise: o corpo reage rápido, o coração acelera, a respiração fica curta, as mãos tremem. Pode haver suor, aperto no peito, sensação de nó na garganta, tontura e rosto rubro. O corpo inteiro pode ficar tenso, como pronto para agir. Tais sinais tendem a durar poucos minutos, mas podem incomodar muito no momento. Outros sinais envolvem o sistema gastrointestinal, náusea, dor de estômago, sensação de peso na região abdominal. A vontade de fugir também é comum. O cansaço pode surgir logo após, mesmo sem esforço físico, indicando gasto de energia na resposta de alerta. Esses sinais ajudam a diferenciar crise de nervosismo, mas nem sempre é fácil, especialmente na primeira vez. Observação prática. Se os sinais físicos aparecem repetidamente em situações diferentes, sem motivo claro, procure ajuda para confirmar se há ansiedade ou outro problema de saúde. Sinais psicológicos comuns emocionalmente: pode haver medo intenso, sensação de que algo ruim vai acontecer ou estar fora da realidade. Pensamentos acelerados ou repetitivos surgem, com sensação de perder o controle. Dificuldade de concentração, irritabilidade e sensação de estar no limite também aparecem. Em crises, a mente pode ficar sobrecarregada, com pensamentos catastróficos ou vazios, aumentando a vontade de evitar situações ou lugares que lembrem a crise. Pessoas próximas podem notar fala rápida, evitamento de contato visual ou preferência pelo silêncio. A memória pode falhar temporariamente, exigindo mais esforço para lembrar detalhes simples. Em momentos de maior tensão, podem ocorrer distorções de percepção. Reconhecer esses sinais ajuda a diferenciar a ansiedade de outras condições mentais e a decidir se é hora de buscar ajuda profissional. Dica prática: manter um diário simples de quando os sinais aparecem ajuda a ver padrões e conversar com um profissional de forma objetiva. Para entender melhor rastreamento e sinais de ansiedade clínica, acesse Rastreamento e Sinais de Ansiedade Clínica. Observação da duração e da frequência, a intensidade e a duração são pistas importantes. Sinais frequentes, durando mais de alguns minutos e retornando em dias seguidos, indicam que não é apenas um susto. Observe gatilhos claros, como estresse, sono ruim ou consumo excessivo de cafeína. Quando os sinais se tornam invasivos e limitam a vida, procure orientação. Saídas fáceis, técnicas simples de respiração 4-7-8, pausas rápidas para alongar o corpo e buscar um lugar calmo. Planejar apoio, conversar com alguém de confiança pode reduzir a sensação de solidão durante o processo. Observação prática. Em crises frequentes, é essencial buscar avaliação médica para excluir condições que possam imitar ou piorar a ansiedade, como distúrbios da tireoide ou do coração. Sintomas mentais e sensação de desrealização: descrever como a mente reage é crucial. A desrealização ocorre quando o mundo parece irreal, como um sonho curto. Objetos podem parecer maiores, menores ou desvotados, pessoas parecem estranhas. Pode durar minutos ou mais, mas costuma retornar ao normal. A mente tenta entender se é perigoso ou apenas uma falha momentânea. Reconhecer que é parte da resposta do corpo à ansiedade ajuda a reduzir o medo. A desrealização costuma vir acompanhada de dúvidas sobre a identidade, sensação de estar desconectado do tempo ou dificuldade de concentração. O raciocínio pode parecer lento. Mesmo parecendo estranho, a pessoa sabe que está vivenciando aquilo e pode evitar situações disparadoras. Nomear o que acontece ajuda a ancorar no presente. Ao surgir, pratique respiração consciente e exercícios simples de grounding e sentir a planta dos pés no chão, observar a respiração em 4 segundos inspirando e 6 segundos expirando. Falar com alguém de confiança também ajuda a manter a calma. A chave é lembrar que é temporário. Calote, quando a desrealização aparece, a voz interior pode ficar mais crítica. Respire fundo. Lembre-se de que isso é uma reação da ansiedade e busque apoio para atravessar o momento com mais segurança. Sensação de desrealização e despersonalização. A despersonalização é quando a pessoa se percebe como observando-se de fora. Pode haver mudança na voz, no comportamento ou na percepção de si mesmo, gerando medo de perder o controle. Mesmo com esse distanciamento, a pessoa sabe quem é, o que reduz a ansiedade ao confirmar que não há perigo real. Pode vir acompanhada de pensamentos acelerados, confusão mental e sensação de estar em câmera lenta. Nomear a situação ajuda a diminuir a intensidade. Estou tendo despersonalização. É uma resposta da ansiedade, não um sinal de perigo. Conversas curtas com alguém de confiança ajudam a reorientar. Rotina estável e evitar estímulos que aumentem a ansiedade e cafeína. Horários irregulares de sono ajudam a prevenir. Técnicas de grounding, respiração consciente, meditação breve e alongamentos suaves criam uma âncora segura. Blockwatch. Ao reconhecer que a despersonalização é uma resposta do corpo à ansiedade, ele percebe que não está ficando louco, apenas lidando com uma onda emocional. Medo intenso e ataque de pânico. O ataque de pânico é um pico de medo súbito com sintomas fortes como coração acelerado, aperto no peito, suor, tremor e falta de ar. A mente entra em alerta máximo, imaginando perigos extremos, mesmo sem ameaça real. O objetivo é lembrar que o ataque é temporário e não perigoso em si. Durante o ataque, a respiração rápida pode aumentar o desconforto. Contar de 1 a 10 lentamente. Concentrar-se no ritmo da respiração 4 segundos inspirando, 6 expirando e observar as sensações sem julgá-las ajuda a reduzir a intensidade. Ficar próximo de pessoas de confiança em um ambiente seguro facilita. Após o ataque, pode haver cansaço, vergonha ou preocupação com o retorno. Plano de enfrentamento. Registrar gatilhos, praticar respiração diária e buscar apoio profissional se os ataques ocorrerem com frequência. Exercícios leves, hidratação e sono adequado fortalecem o sistema nervoso. Calote, manter a calma não significa negar o sofrimento, é dar ao corpo tempo para se reorganizar. Pequenas ações repetidas fortalecem a resiliência. Diferenciar crise de ansiedade e ataque de pânico. Crises de ansiedade costumam ser menos súbitas e durar mais, com sinais previsíveis como inquietação, tensão muscular e preocupação constante. O medo não é extremo, dificultando o descanso e a concentração. Ataques de pânico têm início abrupto, com sintomas intensos e sensação de perda de controle. Duração: crises podem durar horas, dias ou semanas, ataques duram minutos. Reação física. Ataques trazem palpitações fortes, falta de ar severa e tontura. Crises de ansiedade apresentam tensão e apreensão sem pico repentino. Para gerenciar, registre o que acontece antes, durante e depois de cada episódio. Técnicas de relaxamento, respiração e reestruturação de pensamentos ajudam. Buscar apoio profissional pode acelerar a recuperação. Como agir durante uma crise de ansiedade? Durante uma crise, o objetivo é manter a calma, reduzir a intensidade dos sintomas e evitar prolongamento. Adote passos simples, identifique o que está acontecendo, reduza o ritmo e busque um espaço seguro para acalmar-se. Reforce o autocuidado, beba água, afaste estímulos fortes. Ao passar, reflita sobre o que acionou a crise e registre a experiência para futuras situações. Praticar técnicas de autocontrole regularmente reduz a frequência e a duração das crises ao longo do tempo. Calote, manter a calma não significa negar o sofrimento, é dar ao corpo tempo para se reorganizar. Pequenas ações repetidas fortalecem a resiliência. Técnicas de respiração simples para hiperventilação. O ritmo da respiração é uma ferramenta poderosa para reduzir a resposta de luta ou fuga. Técnicas úteis. Respiração 4-2-6. Inspirar pelo nariz contando até 4. Segurar 2. Expirar pela boca contando até 6. Repetir com o abdômen firme. Expiração quadrada. Inspirar 4. Segurar 4. Expirar 4. Segurar 4. Esse padrão acalma o coração acelerado e reduz tontura. Respiração diafragmática. Mãos no abdômen. Respirar lentamente pelo nariz. Expandir o abdômen. Expirar de forma gradual. Pode ser realizada discretamente em público. Calote, em momentos de agitação, respirar de forma consciente é como acender uma luz suave na mente. Não resolve tudo, mas facilita agir. Para entender como lidar com o estresse usando técnicas simples, confira dicas úteis sobre esse tema. Técnicas simples de manejo. Estratégias para acalmar tremores e agitação. Plante os pés firmes no chão e, se possível, apoie as mãos nos joelhos para a sensação de estabilidade. Mantenha a cabeça erguida e o olhar firme para reduzir desorientação. Use um objeto simples para foco sensorial, bola anti-estresse, tecido macio, textura de uma superfície. Fale com tom baixo e pausado, em público, distancie-se de estímulos fortes quando possível. Registre, rapidamente, o que ajudou para orientar ações futuras. Calote, pequenos gestos de aterramento podem quebrar o ciclo de tremor e medo, abrindo espaço para a mente respirar. Passos rápidos para reduzir sintomas, pause e reconheça. Aceite que a crise está ocorrendo sem julgamento. 2. Respire conforme o método aprendido. 3. Estabeleça um objetivo imediato, beber água, colocar os pés no chão. 4. Reduza estímulos, afaste-se de ruídos fortes, apague luzes piscando. 5. Converse consigo mesmo, repetindo frases simples que tragam segurança. Conclusão rápida. Ao reconhecer a crise, aplicar respiração controlada, aterramento e passos simples ajuda a reduzir a ansiedade. A prática constante transforma momentos difíceis em aprendizado sobre ansiedade e crises. Como reconhecer os sintomas? Para mais dicas práticas para controlar a ansiedade, acesse Dicas Práticas para Controlar a Ansiedade. Quando procurar um profissional credenciado, busque um profissional credenciado quando os sintomas são intensos, persistentes ou afetam a vida diária. Profissionais com credenciais reconhecidas oferecem orientação baseada em evidências e podem indicar o caminho adequado para tratamento. Se as crises ocorrem com frequência, procure avaliação para evitar piora do quadro. A credibilidade do profissional traz segurança e facilita o acompanhamento. Dicas: peça referências a familiares, amigos ou ao médico de cuidados primários. Verifique formação, licenças e avaliações. A escolha deve considerar a relação de confiança e se o tratamento proposto atende às suas necessidades. Calote: procurar um profissional credenciado é o primeiro passo para obter orientação confiável e construir um plano de cuidado seguro. Sinais que indicam avaliação médica urgente: dor no peito, tontura forte, desmaios ou confusão repentina exigem avaliação médica urgente. Se a ansiedade vem com sintomas físicos intensos que não melhoram com respiração ou distração, procure ajuda rápida. Ataques de pânico que não passam em minutos ou se repetem com frequência também justificam um atendimento emergencial. Mudanças súbitas na fala, fraqueza repentina, visão turva ou confusão mental são sinais de alerta. Se houver uso de substâncias, álcool ou medicações que agravem a ansiedade, procure avaliação urgente. Em crianças e adolescentes, sinais de retirada, tremores intensos ou medo extremo que não passa também exigem atendimento rápido. Mantenha uma lista de sintomas e horários dos ataques para facilitar a avaliação. Calote, em situações de alerta, não se deve esperar. Avaliação rápida pode salvar vidas e evitar complicações futuras. Tipos de profissionais e terapias recomendadas: você pode encontrar psicólogos, psiquiatras, clínicos gerais ou terapeutas ocupacionais. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, é a mais comum para ansiedade. Técnicas de respiração, manejo do estresse, educação sobre gatilhos e treino de enfrentamento ajudam a reduzir a intensidade dos episódios. A terapia de exposição gradual, mindfulness e técnicas de relaxamento também são úteis. Em casos específicos, intervenções complementares podem ser consideradas, sempre com orientação profissional. A escolha do profissional depende da gravidade, da idade e das preferências. Algumas pessoas respondem melhor à psicoterapia, outras optam pela medicação quando indicada. O acompanhamento contínuo e a revisão do tratamento ajudam a alcançar melhora sustentável. Preparar a consulta com antecedência aumenta as chances de sucesso, leve histórico de sintomas, horários, gatilhos e tratamentos anteriores. Traga perguntas específicas e registre como os sintomas impactam a vida diária. Leve alguém de confiança para acompanhar. Preparar informações para a consulta antes da consulta, leve uma lista de sintomas, horários, gatilhos e histórico médico. Anote quando as crises começaram, a duração e o que parece disparar o episódio. Traga informações sobre medicações, alergias, hábitos de sono e alimentação. Leve perguntas e descreva como os sintomas impactam a vida e quais são as metas do tratamento. Se possível, mantenha um registro de sintomas por pelo menos 2 semanas e leve alguém para ajudar na comunicação. Prevenção e manejo a longo prazo da ansiedade. A gestão da ansiedade envolve hábitos diários que ajudam a prevenir crises. Reconhecer padrões de gatilho no trabalho, em casa ou com pessoas específicas facilita agir antes que a crise ganhe ritmo. Busque equilíbrio entre mente e corpo com rotinas simples e realistas. Crie uma base com sono regular, alimentação equilibrada e momentos de pausa. Pequenas vitórias, como respirar 4-7-8 ou caminhar 20 minutos, fortalecem a resiliência. A consistência é mais poderosa do que soluções radicais. Calote, pequenos hábitos diários costumam ter impacto duradouro na prevenção de crises, mais do que ações pontuais. Pergunta frequente, ansiedade e crises, como reconhecer os sintomas? Saber identificá-los ajuda a agir cedo e evitar que a ansiedade tome as rédeas. Terapia cognitivo-comportamental e medicação à terapia cognitivo-comportamental TCC é uma ferramenta prática para transformar pensamentos que alimentam a ansiedade, ensinando a identificar distorções, desafiar crenças negativas e modificar comportamentos que mantêm a crise. Com dedicação, a TCC pode reduzir a frequência e a intensidade das crises. A medicação pode ser útil em casos moderados a graves ou quando há comorbidades. Antidepressivos ou ansiolíticos podem ser indicados, sempre com monitoramento. A combinação de TCC com medicação costuma trazer bons resultados, pois a terapia altera padrões de pensamento enquanto a medicação ajuda o corpo a se estabilizar. TCC também pode ser explorada em formatos diversos, incluindo opções de terapia online para quem busca flexibilidade. Hábitos diários que reduzem o risco de crise: adote hábitos simples, respiração consciente, exercícios leves regulares e sono adequado. Planeje refeições equilibradas e reduza a cafeína. Faça pequenos rituais diários, como alongar-se pela manhã, pausas rápidas durante o dia e momentos de prazer ajudam a manter o humor estável. Evite o uso excessivo de eletrônicos perto da hora de dormir para favorecer um sono reparador. Cada pessoa encontra seus rituais que funcionam. Ouvir música suave, caminhar ao ar livre ou escrever em um diário de gratidão podem ser úteis. Pequenos ajustes, como usar escadas em vez do elevador ou manter o celular fora do quarto, fazem diferença sem esforço exagerado. Criar um plano pessoal de prevenção cria um plano simples e personalizado. Identifique gatilhos comuns e escreva uma resposta automática de 3 passos: reconhecer, respirar e consultar apoio se necessário. Defina metas realistas para a semana, por exemplo, 3 sessões de exercícios curtos ou 2 momentos de respiração profunda por dia e mantenha uma lista de contatos confiáveis. O plano funciona melhor quando revisitado regularmente. Anote o que funcionou, o que pode melhorar e ajuste conforme as situações mudem. Mantenha o plano visível, por exemplo, em um post-it na geladeira para lembrar das ações quando a ansiedade surgir. A ideia é que seja um guia prático, não uma lista de tarefas pesada. Conclusão: este artigo oferece um guia claro para reconhecer os sintomas da ansiedade e das crises, orientando sobre quando buscar ajuda e como estruturar um cuidado eficaz. Ao identificar sinais físicos como taquicardia, respiração rápida, tremores e sudorese, além de sinais psicológicos como medo intenso e pensamentos acelerados, a pessoa ganha tempo para agir com calma. Técnicas de respiração e grounding ajudam a reduzir a intensidade das crises quando usadas com constância. É essencial entender as diferenças entre crises de ansiedade e ataques de pânico para orientar o manejo. O texto reforça a necessidade de procurar um profissional credenciado e criar um plano pessoal de prevenção, incluindo o registro de gatilhos, sintomas e respostas eficazes. A abordagem terapêutica TCC pode ser enriquecida pela medicação sob supervisão médica, quando indicada. Além disso, descreve estratégias práticas para agir durante uma crise, como usar a respiração 4-7-8, respiração quadrada, aterramento e redução de estímulos, bem como ações para manter a segurança emocional e preparar consultas com profissionais. A prevenção e o manejo a longo prazo enfatizam hábitos diários, sono regular, alimentação balanceada e atividades de prazer, fortalecendo a resiliência e a autoconfiança. Em síntese, ao reconhecer os sinais, buscar orientação adequada e manter um plano contínuo de cuidado, a pessoa pode reduzir a frequência e a intensidade das crises, mantendo maior qualidade de vida e bem-estar. Perguntas frequentes: ansiedade e crises. Como reconhecer os sintomas? Ele pode sentir falta de ar, coração acelerado, suor, tremores e medo intenso. Procurar sempre um profissional credenciado é recomendado. Quais sinais físicos indicam uma crise de ansiedade? Batimentos rápidos, tontura, aperto no peito, náusea e sudorese são sinais comuns e merecem avaliação. Como agir quando alguém tem uma crise de pânico? Fale devagar, oriente a respiração, ofereça água e afaste a pessoa de estímulos fortes. Se não melhorar, procure ajuda profissional. Para entender mais sobre ataques de pânico, veja ataques de pânico. Quando é hora de procurar ajuda profissional? Se as crises são frequentes, duram muito ou atrapalham o trabalho e o sono, marque consulta com um profissional credenciado. Como diferenciar crise de ansiedade de um problema médico? Exames e histórico ajudam a descartar causas cardíacas, respiratórias ou neurológicas. Leve registros dos episódios ao profissional. Consulte materiais sobre ansiedade generalizada, sintomas e preocupações para entender melhor. Para entender sinais de ansiedade na atenção primária, veja sinais de ansiedade na atenção primária.